O editor puxa o Zeca Pagodinho.
Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre, foi assim que Deus me fez.
E traga um balde d'água que está começando agora mais um episódio do Futebol com Pimenta, a resenha esportiva mais quente de toda a podosfera baiana. E hoje, episódio de número 58, vamos falar do Bahia, vamos falar do pós-jogo, né, de Curitiba e Bahia, e vamos falar aí do pré-jogo de Bragantino e Bahia. Mas antes da gente começar, vamos aqui falar com nossa bancada virtual, não é verdade? Mandar logo aqui um abraço para ele, que come polêmica com farinha. Tiagão, boa noite.
Boa noite, abençoado. Tudo na paz de Jeová.
Na paz de Jeová?
A paz, irmão.
Vem cá, só pra gente ir fazendo um esquente aqui. Você achou que ia ser goleada do Curitiba quando o Bahia levou logo aquele primeiro gol em 2 minutos, quase 3?
Não. O Curitiba não tem um time tão assim superior ao Bahia e os números já mostram
só
isso.
Só sustinho.
Deixa essa discussão para o programa, apresenta o resto da bancada.
Só sustinho, né?
Só um susto.
Mandar aqui agora um abraço para o consagrado futebol. Fala, Johnny.
Fala, meus queridos. Uma boa noite aí a todos. Prazer estar aqui.
Continuando aqui esse esquente, no último programa a gente fez uma pergunta, né? Na beira do céu ou na beira do inferno? Você já tem aí uma resposta? Ou ainda não dá para decidir?
Não, ainda tá ali no meio termo, mas tá mais pro céu do que pro inferno agora.
Muito bem. E agora falar com ele que é a verdade em forma de comentários. Fala, Mendes.
Boa noite, meus amigos. Um prazer estar de volta aqui pra gravar com vocês. Vamos nessa.
Tá feliz com o gol de Elber, Mendes?
Pai, eu tô feliz, pô. Com o golaço daquele. Cortou bonito ali, fez um golaço.
Quer que ele continue no Bahia?
Não, até o contrato dele se encerrar, depois pode ir, seguir a vida dele.
Até o contrato se encerrar, depois pode ir. Tá certo, então.
Claro.
Alguém tem informação aí de nosso colega Chaves? Percebendo que
ele deve estar com o professor Girafales aí na escola.
Boa, tá certo. Então, mais uma aí gravação sem nosso amigo Renan, não é verdade? Ele que é a técnica em forma de áudios agora, mas nem isso teremos.
Sem áudio, né? Sem áudio.
Sem áudios. A técnica em forma de silêncio.
É só técnica.
É só
agora,
técnica.
Agora, é complicado, né? Porque ele é o cara do RH, ele que faz os artigos e não tá presente pra falar os artigos. E aí, como é que fica?
Rapaz!
Como é que a gente vai punir o cara dos artigos?
Artigo 88. A partir do momento em que Renan ou Mendes faltam os episódios, o Bahia começa a ganhar. Então, o artigo tem que...
Entendi. Então, diante do artigo 88, está tendo aí um revezamento, né? Na bancada tricolor, onde eles decidiram não gravar mais os episódios juntos, né? Sei lá, já deve ser o 9º episódio aí, sem
então,
nosso
amigo.
Então, peraí,
isso é um artigo do descompromisso, então, né? Porque sempre tem alguém descompromissado com
não,
o podcast.
Não, do compromisso do Futebol com Pimenta com os times baianos, entendeu?
Boa tarde, boa noite a todos vocês. Estou aqui presente e despresente ao mesmo tempo.
Ixi. Ah, apareceu o miserê. Tu tá onde, papá?
Vou embora.
Ave
viu,
Maria, professor Girafales liberou você, foi?
Na verdade, não. Estou aqui tentando conciliar duas coisas ao mesmo tempo.
Rapaz, será que o Bahia vê esse próximo jogo, velho?
Rapaz, se perder vai ser engraçado, viu?
Depois desse momento histórico de Renan e Mendes se conhecendo, se encontrando, gerando laços tricolores aqui nesse programa. Que maravilha!
Se perder vai ser engraçado, viu? Porque ainda é contra o Bragantino, hein?
Pois é, pois. Não é, mas tava com saudade de você, Mendes. Muitos abraços aí pra você.
Cara, como é que você tá?
Rapaz, faz tempo que a gente não se fala, viu?
Mas é verdade.
Sua voz até mudou. Sua voz até mudou, tá diferente.
Ele tá mais forte também, o Renan. Tá malhando no pro show de Alok.
Claro. Com certeza.
Vocês querem um momento a sós também, pra discutirem mais um pouco a relação?
Por favor, audiência, fechem os ouvidos
não,
aí
não,
pra
não
esse
tem
momento
com vocês,
bonito.
Não.
Mas vamos lá, galerinha. Vamos falar aí desse pós-jogo de Curitiba e Bahia, esse jogo que aconteceu nessa feira, dia 16, lá no Couto Pereira, um jogo aí iniciando, né, à noite, foi um jogo muito emocionante, um jogo aí que o Bahia virou, né, mais uma vez um jogo aí que Mano Menezes consegue virar o jogo, o finalzinho, né? O último gol foi um gol bastante emocionante, um gol de nosso atleta Zeca, ele que havia perdido a mãe e conseguiu marcar esse gol que levou o Bahia a adquirir esses 3 pontos, né? Logo no início da competição, mais ou menos com uns 3 minutos, o Curitiba iniciou bem, iniciou com o Giovanni Augusto, a grande peça aí do Curitiba nos últimos tempos. Vem marcando muitos gols, complicou a situação do Internacional fora de casa, inclusive. E marcou, né? Marcou, estava jogando de falso 9 e encontrou uma brecha avançando aí no placar. O Bahia só voltou para o jogo, né? No momento que Elber empatou com um belíssimo gol, uma jogada individual muito bem construída. E Elber saiu comemorando em forma de protesto também, né? Pedindo para muita gente calar a boca. E para finalizar, né? Esse gol de Zeca, que aos prantos recebeu um abraço aí de toda a equipe, né? Que se solidarizou com ele. E foi uma partida realmente muito interessante, não só para o Bahia, mas para o próprio atleta, que estava voltando, né? Depois de diversos e diversos jogos sem atuar. Vamos começar aqui a discussão, então. Vamos começar com Mendes. Muita coisa para falar, Mendes. Você pode fazer aí um apanhado do jogo, pode falar aí dessa situação de Zeca, mas eu queria que você comentasse um pouco de como é que foi para você, para quem foi, talvez, essa comemoração de Elber, né? Mandando calar a boca.
Lucas, antes de falar de Elber, só trazer um registro histórico, né? Não só eu, mas toda uma geração de torcedores do Bahia nunca tinham visto o Bahia vencer o Curitiba no Couto Pereira. Desde 85 que esse resultado não acontecia. E foi a segunda vez apenas na história. Então mostra o quão difícil é pro Bahia enfrentar o Curitiba lá em Curitiba. E mostra o tamanho do resultado que foi alcançado pelo Tricolor nessa segunda-feira.
Então, peraí rapidinho, fazendo um paralelo com isso, 85, o Bahia ganhou do Curitiba lá, 88 foi campeão brasileiro. Então, se ganhou esse ano, em 2023 o Bahia é campeão brasileiro?
Isso, isso mesmo. Tá perto.
É a lógica, né?
Seguindo a probabilidade do inverso, do oposto, vai dar
isso,
certo.
Isso, meu garoto, isso.
Bom, comentar logo sobre Elber, eu acho que eu entendo a comemoração dele, né? Houveram muitas informações aí rolando nas redes sociais, na mídia, que o Bahia tentou contato com o atleta para renovar e o empresário dele negou, disse que nunca houve contato, nunca houve interesse do clube. Inclusive declarações fortes que dizem, né? O empresário acaba dizendo, né, que o Bellintani estava mentindo sobre o caso, e Elber estava em silêncio esse tempo todo, e depois do gol ele acaba desabafando, né? Eu acho que foi um recado para a diretoria, não para os torcedores, nem para nenhum membro da comissão técnica, mas sim para a diretoria. O que me irritou em Elber foi a entrevista que ele deu no intervalo da partida, falando justamente sobre questão de renovação de contrato. Não acho que é uma atitude profissional você abordar um assunto desse no intervalo de um jogo. E também mostra um pouco de, sei lá, falta de concentração na partida, sabe? O repórter pergunta sobre o jogo e ele vem abordar sobre contrato que tá no final, que não vai renovar e tal. Então, acho que não tinha nada a ver, não era o momento para falar sobre isso. Sobre a partida em si, o Bahia começou muito desligado na partida, né? Sofreu muito nas costas de Nino Paraíba, principalmente. E foi por ali que o Curitiba criou logo seu gol com 2 minutos. Numa falha que eu vejo não só de Nino, mas também do Anderson Martins, que marcou apenas a bola, só acompanhou o movimento da bola e esqueceu de marcar o Giovanni Augusto, que entra nas costas dele facilmente para fazer o gol. Tem um lance curioso nesse primeiro tempo, que é o Mano Menezes sentado com a prancheta dele, mexendo as peças para poder organizar a defesa do Bahia, que estava completamente perdida na partida. Mas aí depois de uns 20 minutos meio tenso ali, o jogo começou a ficar equilibrado, ficou uma partida muito interessante de ser assistida. Acho que não só o torcedor do Bahia e do Curitiba, mas para quem gosta de futebol, foi uma partida boa, foi uma partida movimentada, de chances para os dois lados. E aí veio um lance em que o Curitiba faz o 2-0, e mais uma falha, né, do Anderson Martins. Mas a bola bate na mão do Neymar do Nordeste, né? O Neilton. E foi bem anulada pelo
VAR. O Neymar
VAR.
Do Nordeste era Rogério. Neilton era o novo Neymar.
Enfim.
O Ney que deu certo.
Esses sósias do menino Ney. E eu não entendi por que o VAR chamou o árbitro pra olhar o lance. Sinceramente, porque não é um lance interpretativo. É um lance que a regra é clara. Tocou no braço, é pra anular. É, exatamente. E aí, a torcida do Curitiba ficou furiosa no lance, né? Disse que não era pra anular e tal. E logo na sequência, quando voltou o lance, o Bahia já empatou logo o jogo. E ali mostrou que o Curitiba se destabilizou com a marcação e com o gol do Bahia. E aí o Bahia cresce na partida. Gregory quase faz uma pintura, que ia ser um golaço, na jogada trabalhada ali na entrada da área. Por muito pouco aquela bola não entrou. Inclusive foi um crime não sair aquele gol. E o segundo tempo continuou muito movimentado, os dois times criando chances. E aí vem um gol do Zeca, né? Abençoado. Entrando na segunda etapa para poder emocionar todo mundo com seu gol e homenagear sua mãe. Enfim, é um resumo aí da partida para vocês.
Falando aqui sobre esse lance do gol anulado do Curitiba, pra mim ali, aconteceu a mão de Neilton, né? Na jogada que resultou o gol, mas também, observando o lance, aquela mão foi o resultado de uma carga que o jogador sofreu. O jogador tinha sofrido a falta. Acho que um grande parte do torcedor Curitiba está reclamando também por causa disso, que o jogador sofreu a falta e após sofrer a falta, sua mão bateu na bola.
Ok, mas o juiz poderia marcar a falta, mas ele tinha que anular o gol de qualquer jeito.
Sim,
a regra é clara.
Poderia ter sido por isso que o VAR chamou pra mostrar ele, e não apenas anular, pra que ele não somente anulasse.
Não, anulasse o e VAR só mostrou. Mas o VAR só mostrou o lance da mão tocando na mão, pô. Não mostrou o lance da carga nele.
A arbitragem brasileira é uma vergonha.
Me permita discordar, mas o lance é o seguinte, pra mim o juiz não errou em nada. Teve a falta em Neilton, teve. Mas o lance seguiu, foi vantagem. Na vantagem a bola tocou na mão. Aconteceu o gol, aconteceu. O VAR chamou, tem que olhar. Ele tinha duas opções. Ou ele marcava a mão, ou ele marcava a falta. As duas coisas que ele tinha pra marcar e anular o gol do Curitiba de qualquer jeito. Então eu não tô entendendo qual que é o chororô do
amigo. O correto seria ele ter marcado a falta, já como você falou que ele deu a vantagem. Então a vantagem não aconteceu no lance, entendeu? Porque ele foi interrompido pela mão de Neilton.
Mas
a vantagem
falta
não aconteceu. Era pra ele ter marcado a falta a favor do Curitiba.
Mas é isso, é falta, não tem gol também. Entendeu? O pessoal da mídia tá falando como se tiver, como se foi falta, tinha que regularizar o gol, porque foi falta antes da mão. Não é assim que funciona. O pessoal tá falando muita besteira aí na televisão, inclusive assisti alguns desses, né, do Sport TV falando isso, a mesma coisa, que foi falta primeiro e tal, mas anularia o gol do mesmo jeito, né? Renata Fan também numa Band falou a mesma coisa, mas anularia o gol do mesmo jeito. Nenhuma opção, nenhuma alternativa traria o gol pro Curitiba. Simples.
Sim, é o que eu, mas que a bola teria que ser dada ao Curitiba, no meu ver, que a vantagem da falta que o juiz deu não foi realizada. Não aconteceu a vantagem na falta.
Agora, Renan, você... Essa questão aí de Elber, que particularmente eu acho que foi junto com esse lance do VAR aí, foram os dois lances mais polêmicos do jogo. Você acha que ainda existe alguma possibilidade de Elber no Bahia ou já chega, não dá mais e tchau mesmo?
Pergunta pra mim mesmo, né?
É, exatamente. É o Renan mesmo.
Ah, tá. Não. Eu acho que Elber vacilou ali na entrevista, né? Como o Mendes já tinha falado. Né, não tinha porque ter falado aquilo no meio do jogo, né, abordar um tema daquele. E também, ao meu ver, ele tem uma atitude dessa de mandar calar a boca. Quem é Elber pra mandar alguém calar a boca? Pelo amor de Deus, se o cara tivesse feito 7 gols em 7 jogos, dado 5 assistências em 5 jogos, tivesse uma regularidade total, fosse o melhor jogador do Bahia, ele podia mandar alguém calar a boca. Mas, pelo amor de Deus, quem é Elber pra fazer um negócio desse? Independente de quem seja ou não, ele é funcionário do clube. E não existe um funcionário da empresa mandar a diretoria calar a boca ou seus clientes, que seriam os torcedores também, né? Então, pra mim, ele errou totalmente aí.
Tá avisando, Lucas, que seu áudio tá fora aí, viu?
Né, ele tava segurando aí pra poder trazer as estatísticas aqui, Renan, já que você tava falando aí de Elber. No total, até agora, pelo Bahia, ele fez 97 jogos, 13 gols e 11 assistências. Então, são números muito baixos, assim, pra um atacante, ao meu ver, né?
Muito bem.
Elber é um cara importante pro time, porque ele, entre Rossi e Clayson, ele é o melhor. Por isso que ele é titular. Não porque ele é muito bom. Porque o que tem tá pior que ele. Né? Então, Elber é um cara que ele consegue pegar a bola no meio e levar para ataque. É um cara que consegue ser mais incisivo, tem um bom giro de corpo e tudo mais. Mas tem muitos defeitos. Né? E é titular mais por demérito dos outros do que mérito dele.
Tiagão, com essa vitória aí, mais uma, né? No do Bahia. Como é?
Triunfo.
Tá bom. Você acha que o Bahia deu uma consolidada e agora é só progresso?
Essa sequência de vitórias aí foi muito importante para aumentar a confiança do time, né? Que em todos os programas esportivos, todos os comentaristas sempre falavam que o Bahia não tinha elenco para estar brigando lá embaixo. E também aqui a gente sempre confirmou isso, que o elenco do Bahia era um time para pelo menos está ali entre os 10. Não, e, quiçá, beliscar até uma vaga na Libertadores. Com a chegada de Mano, o time demorou um pouco para engrenar. E agora, parece que foi, né? Pegou no tranco. Mano sabendo fazer as ótimas retrôs de jogo, como foi nessa partida contra o Curitiba. Soube mexer bem no elenco, taticamente, ainda no primeiro tempo. Soube fazer as mudanças necessárias para o time do Bahia melhorar defensivamente e também chegar melhor ao ataque. E pela forma que o Bahia está seguindo na competição, acredito que vai se consolidar ali entre os 10 e que não vai mais ficar com medo de rebaixamento.
Boa.
Calma, rapaz, calma.
Boa.
Vamos na Tóquio.
Ô, João, você acha que...
Tem um corredor da morte logo, logo.
Uns confrontos mais complicados, não é isso, Mendes?
Então, a sequência é muito complicada agora, depois do Red Beavis.
Uhum. Qual é a sequência que tem aí já?
Rapaz, eu não tenho agora aqui em mão, não, mas...
A gente volta já.
Fluminense, Galo, Inter, então é uma sequência complicada.
Não, depois do Bragantino, pega São Paulo, aí depois Ceará, os dois em casa, aí depois sai pra pegar Palmeiras, Flamengo... Volta pra jogar contra o Inter. Depois Pronto. Sai pra jogar contra o Grêmio.
Então começa com o Palmeiras. Aí já são quatro,
esses quatro jogos.
E um jogo aí em casa, né? Só.
Um jogo em casa e três fora.
Desses quatro, aí é mais complicado.
E o que é em casa é contra o Inter, né? Que tá muito bem na competição. Então.
Exato. Mas poderia ser pior, né? Poderia ser com o Imperatriz, né? E aí teria um grande risco aí pro Bahia.
Mas assim, os próximos três as próximas três rodadas são boas pro Bahia, pra tentar fazer o maior número de pontos aí, porque vai pegar Bragantino fora, é um jogo possível de vitória. Depois pega o São Paulo na Fonte Nova, São Paulo tá bem na competição, mas eu acredito que em casa o Bahia tem chance de vencer. E depois recebe o Ceará também aqui na Fonte Nova, né? Por mais que o Ceará seja o pai do Bahia, né? É que tá ganhando tudo quanto é jogo, de tudo quanto é jeito do Bahia recentemente, mas bozão, é um jogo que... Bozão. É um jogo que é bem possível do Bahia também vencer. Então, esses três jogos aí vão ser importantíssimos aí pro futuro do Bahia no campeonato.
Agora, a questão só é que os jogos são intercalados com a Sul-Americana, né? Então vai ter que dividir aí a atenção nos dois campeonatos.
É, pode ser uma forma do Bahia encontrar espaços aí com o elenco que não seja o titular, né? É, João, você acha que o Mano Menezes conseguiu achar o jeito certo de jogar com o Bahia?
O jeito certo eu não consigo te afirmar, mas eu acho que ele consegue durante o jogo fazer boas leituras e boas substituições. Foi até o caso desse último jogo contra o Curitiba. Eu acho que as substituições que ele fez foram benéficas para o time, principalmente a entrada de Zeca, né? Que foi quem fez o gol da virada. Eu acho que a entrada de Rossi também no ataque, no lugar de Fecim, ajudou o time a ter uma velocidade um pouco maior. Rodriguinho, que está sempre entrando agora no segundo tempo, depois da lesão, também entrou muito bem. E é isso, acho que o Mano está conseguindo adaptar bem o time durante o jogo, seja com mudança, seja com dando as instruções na beira do campo. Mas ainda sinto que em alguns momentos ele peca um pouco nos 11 iniciais. Mas como ele tá conseguindo resultados positivos, eu não tenho muito o que reclamar, não.
Agora, a melhor substituição foi tirar Anderson Martins e botar Juninho.
Que ele fez logo no intervalo.
No segundo tempo. Isso.
Ele fez logo no intervalo.
Eu queria estender essa pergunta para Renan. Queria saber o que é que ele acha. Saber se Mano Menezes achou o jeito de jogar com o Bahia, Renan.
Eu acho que sim. Acho que ele já conhece as peças que tem. Né? Sabe quem pode render mais. Né? Sabe o aonde cada jogador gosta mais de jogar, onde rende mais, né? Então, para cada jogo, ele tá sabendo se adaptar ao adversário, né? Então, esse jogo foi um pouco diferente do jogo contra o Fortaleza, por exemplo. Esse jogo o Bahia teve mais posse de bola, né? Propôs mais o jogo, né? O meio de campo tocou melhor a bola. E no jogo contra o Fortaleza, o Bahia teve muita pouca posse de bola. Né, e foi aquele time que reativo, né, dava a bola para o adversário e pegava no contra-ataque. Né, então, cada jogo, mano, vem com uma estratégia diferente, né, não está sendo aquele Bahia com sempre o mesmo estilo de jogo, mesma função tática de todos os jogadores, né, então o mano está sabendo armar bem o time com as peças que tem.
Só uma coisa para corroborar a discussão também, de todo o elenco do Bahia até agora, o Mano Menezes só não utilizou os dois goleiros reservas, Anderson e Matheus Coalves, o lateral direito, João Pedro, porque quando o Mano chegou ele já estava lesionado e ainda não estava em condições, e o Índio Ramírez, que acabou de ser contratado, foi regularizado agora há pouco, então ainda não teve como jogar. Isso mostra que o Mano já está no bid. Isso mostra que Mano tá tentando, né? Tentou usar muito o elenco, rodou bastante o elenco, buscando a forma ideal da equipe jogar. E o momento do Bahia se mostra na tabela também, né? Nos últimos 5 jogos do Campeonato Brasileiro, só o São Paulo e Grêmio tiveram desempenho melhores. O Bahia, nesses 5 jogos, ganhou 4 e perdeu 1. São Paulo e Grêmio ganharam 4 e empataram o outro jogo. Então, isso só mostra que, de fato, o trabalho está começando a dar resultado.
E assim, a gente já tinha até debatido um pouco sobre isso, não sei se vocês lembram, na época de Roger Machado. Eu lembro que eu falei assim, o bom treinador para mim é aquele que sabe utilizar as peças que tem e não ficar procurando toda hora no mercado. E Mano tá sabendo fazer isso exatamente, totalmente excelente. Ele tem as peças ali, tanto que o elenco que Mano tem hoje na mão é praticamente o mesmo que Roger tinha, né? A única diferença aí é Anderson Martins, né, que tá aí, Elias, que são os dois que estão jogando mais, mas o Índio não estreou ainda, né? Tem o outro também, o atacante aí que tá pra chegar, cujo eu me esqueci o nome agora, você sabe bem disso?
Gabriel Novaes.
Isso, esse aí. Esse aí tá pra chegar. Mas fora isso, é o mesmo elenco. O mesmo elenco, e Mano tá sabendo utilizar as peças que tem. Coisa que Roger insistia na burrice o tempo todo, de botar sempre o mesmo time, botar sempre os caras na mesma função, né? E nunca ia dar certo.
O problema de Roger era exatamente isso, era a cabeça dura.
Falando de Mano, Mendes, Mano, numa entrevista, ele informou que Daniel e Rodriguinho ainda não estão prontos pra jogar juntos. Você concorda?
Rapaz, eu não acho que não é nem Daniel e Rodriguinho estarem prontos ou não, mas sim o time estar pronto pra poder jogar com os dois. Porque, de fato, eu não vejo Gregory e Elias dando uma sustentação defensiva suficiente para os dois terem liberdade.
O problema maior é Elias, né?
Exatamente, o problema é Elias. Assim como eu não vejo o Gregory e Ronaldo, porque Ronaldo fez uma partida muito ruim contra o Curitiba. Né? E não vou negar que eu queria que Elias estivesse no jogo, porque Ronaldo foi muito mal na partida.
É, o Bahia...
Me permita discordar um pouquinho aí de Mendes.
Por favor, quanto mais pimenta, melhor.
Ronaldo foi o maior ladrão de bola do jogo, em primeiro lugar. Né, e ao mesmo tempo também foi o mais faltoso, né, mas, assim, não discordando totalmente, acho que Ronaldo, quando é colocado em campo, acho que o meio campo do Bahia fica um pouco mais travado, mas eu gosto quando o Ronaldo tá em campo também, porque dá mais liberdade a Gregory, e Gregory tem um bom passe. Né, foi o principal passador do time nesse jogo, inclusive. Teve 69 passes certos, né, e dominou meio campo ali com saída de bola e tudo mais, deu qualidade. Né? Então, assim, tem o lado bom e o lado ruim de você escalar Ronaldo aí.
Mas eu preferia ver Gregory Edson, por exemplo, do que Gregory Ronaldo. Acho que Edson tem mais mobilidade, mais qualidade pro jogo do que Ronaldo.
Porque Ronaldo joga melhor no ataque, né? Tem isso também.
Bem.
Era pra ser uma piada? Como é?
Isso é uma piada construída nesse momento. Quanto tempo que você vem pensando em falar isso?
Assim, tava estruturando desde o início do ano, né? Quando eu vi que o jogador tava jogando pelo Bahia. E tava estruturando pra soltar no melhor momento, né?
E aí, gente, piadinha ruim, cara.
Fica muito no Corinthians.
Pois é. Vamos falar aqui de melhor e pior em campo. Acho que a discussão foi interessante. E a gente pode iniciar aqui com o pior e o melhor em campo. Vamos começar com o Renan.
Pior em campo, eu fiquei muito em dúvida entre Anderson Martins e Nino Paraíba. Nino Paraíba errou 13 passes. Foi o jogador que mais errou passes na partida. Porém, a falta de ritmo de Anderson Martins, a lerdeza de Anderson Martins, não corria direito, o cara correndo, parecia que tava com uns tijolos amarrados no pé. E naquele lance do segundo gol, inclusive, do Curitiba que foi anulado, foi visível, né, a falta de preparo físico de Anderson Martins. Né, por sorte, ele conseguiu dar um toquinho da bola ali para pegar na mão de Neilton. Mas... Por conta disso, Nino foi melhor ofensivamente, defensivamente foi ruim. Mas por conta desse mau preparo físico mesmo, eu vou votar em Anderson Martins como pimenta de cheiro. E o pimenta malagueta, acho que não tem outro, né? Poderia ser Gregory, né, que foi muito bem, mas Zeca foi iluminado, né? Nessas horas que a gente parece que vê que parece que... Porque as pessoas realmente são iluminadas, né? O cara volta de muito tempo sem jogar, depois que a mãe faleceu, claramente ainda abatido, e a mãe, o aniversário da mãe do cara ainda era no outro dia, e o cara vai lá e faz o gol do triunfo. Então, não tem como não votar nele, é um cara merecedor aí.
São histórias que só o esporte pode nos proporcionar.
Não é só futebol, né?
Já é minha sugestão aí do título desse podcast, Um Retorno Iluminado. Vou deixar essa sugestão aí, porque realmente Zeca foi um diferencial pro jogo, foi um diferencial no momento, né, que ele estava vivendo. Eu assisti uma entrevista de Mano Menezes e ele comentando não somente a de Mano Menezes, mas a própria entrevista de Zeca no final do jogo, falando que a equipe abraçou ele do início ao fim, ligavam para ele dando assistência e que ele não se sentiu fora, né, da equipe em nenhum momento. Pelo contrário, a equipe estava sendo a extensão da família dele, né? Uma segunda família. Então, realmente, é diferenciado. Thiagão, tá contigo aí. Quem foi aí o Pimenta de Cheiro e Pimenta Malagueta?
Faz pela péssima partida que fez. Começando pelo Pimenta de Cheiro, né?
É a péssima
partida. A péssima partida e também até que Mano Menezes fez, tirou ele no primeiro tempo. Falaram que ele sentiu, mas eu não comi muito essa desculpa aí não pra tirar o jogador. Então o Pimenta de Cheiro vai pra Anderson Martins. Tá claramente fora de ritmo nesse jogo. Deu mole em dois gols.
Rapaz,
só que um não valeu.
Ele ficou treinando sem jogar durante uma cacetada de dias, né, velho?
Acho que ele treinou tanto que esqueceu como é que joga.
E aí o cara recebe as oportunidades e não...
O mais engraçado é que a falta de ritmo dele é porque, assim, tem dois tipos de falta de ritmo, né? É falta de ritmo de jogo e falta de ritmo de preparo físico. Pra mim ficou evidente que Anderson Martins não tá fisicamente bem em momento nenhum do jogo. Pesado, correndo devagar demais, né? Marcando bola, parece que esqueceu do que é jogar bola.
Anderson Martins, Renan, que foi um dos primeiros jogadores do Bahia a adquirir, né, o Premier VIP, né, de assistir o jogo ali de dentro do campo, de preferência ali da reserva, né? Ele ficou durante muito tempo com esse pacote assinado, até evoluir o plano, né, e se tornar aí o segundo a adquirir o VIP do VIP, né, que o primeiro foi Elias, de assistir o jogo dentro de campo, né?
Não, e ele agora conquistou o plano Premier Personalité. E agora ele vai lá pra Argentina, né? Vai assistir o jogo, vai pra um outro país assistir o jogo, né? Então, eu queria
com
realmente.
Tudo pago, né?
Com tudo pago. Eu queria realmente estar no lugar de Anderson Martins. Eu não sei nem porque que eu tô falando mal dele, porque ele realmente é uma pessoa que está certa. Né? Ele tá no lugar que ele deveria estar, né? E fazendo o que faz de melhor.
E eu acho bacana esse programa do Bahia, né? Ele proporcionar isso aos atletas e tal. Já tem dois no elenco com essa possibilidade. Realmente é uma coisa, assim, de se pensar, né? Uma rede de hotéis do Esporte Clube Bahia adquirindo jogadores, né? Dessa qualidade aí. Muito interessante.
Elias é aquele estilo de cliente do Bahia que ele só assiste em visão... de 360, né? Ele só consegue rodar em torno dele mesmo. Demora porque tá gordo, mas ele roda.
Tem um jogador bom aí pra vocês estarem incluindo aí nesse pacote, que pode ser aí um tal de Thiago Carleto. Vai assistir muito bem aí os jogos.
Não, já temos. É Nino Paraíba. É outra versão. É uma versão mais magra.
A
gordura subiu pra cabeça dele.
É importante o Bahia fazer isso também, porque ele tá colocando jogadores acima de 30 anos já, né? Jogadores que estão em fim de carreira, então são jogadores que precisam ter essa ajuda pra fazer o pé de meia pro futuro, né?
É lá que Thiago Neves tem.
Carleto seria muito importante pro Bahia, viu, nas bolas paradas.
Thiago Neves tá vindo, né, pra conhecer o Pelourinho, rapaz.
Você já pensou um time com Nino Paraíba na direita e Carleto na esquerda? Meu Jesus,
sucesso!
Com o Nino e com a Podi e a Avni. Eu já pensei e já vivi.
Mas teve bons momentos.
Avni foi bastante superior ao Carleto, viu? Conseguia correr.
Avni
quase foi pra seleção, pô.
Avni teve uma época que, pô.
Avni foi muito bem.
Respeite Avni.
No ano que o Bahia subiu.
Ele tinha diferença de 2 centímetros de uma perna pra outra e ainda jogava melhor que muita gente.
Um abraço pra Avni, né, Renan? Um grande abraço pro atleta.
Grande abraço pra Avni, pra Nen, toda a galera aí que subiu em 2010. Nossa, saudades Moraes, Michael Jackson, né? Só que time maravilhoso.
Hein? Vamos voltar aí com o Thiago pra ele concluir aí o Pimenta Malagueta dele, né?
A Pimenta Malagueta não tem outro jogador. Também pela emoção que foi o gol dele, pelo merecimento que ele teve marcar esse gol. Vai para o menino Zeca.
Ótimo, aqui para Zeca. Vamos dar seguimento aí com o João.
Pimenta de Cheiro, eu só queria destacar negativamente, né, o jogador Daniel, que achei que ele não fez uma boa partida. Acho que ele ficou um pouco abaixo do que ele vinha apresentando, do que ele pode apresentar. Mas concordo que Anderson Martins fez uma partida péssima, tanto que foi substituído logo no intervalo. E por isso vai levar o Pimenta de Cheiro. E o Pimenta Malagueta, não tem como dar para outro jogador, é Zeca mesmo. Foi jogador que conseguiu entrar, jogou bem e foi iluminado para fazer o gol da vitória do time, né? Eu queria destacar também só o Mano Menezes, como eu falei, eu acho que conseguiu mexer bem no time, conseguiu fazer boas mudanças e trazer o time do Bahia de volta pro jogo.
Perfeito, vamos dar segmento, na verdade vamos concluir aqui com o nosso amigo Mendes.
Rapaz, começar pelo Pimenta de Cheiro, eu tive a mesma dúvida de Renan entre Anderson Martins e Nino Paraíba durante o jogo, principalmente no primeiro tempo, né? Mas o Mano conseguiu organizar ali a questão defensiva com o Nino Paraíba e o jogo fluiu muito pelo aquele lado, né? Depois que o Mano organizou aquilo ali, Nino atacou muito as costas do William Matheus, que teve muita dificuldade na marcação. Bom, meu voto também vai para Anderson Martins, acho que foi disparado o pior em campo. Mas assim como o João, destaco a partida ruim de Danielzinho e a partida também ruim de Rodriguinho. Muito mal na partida, não conseguiu dar prosseguimento a algumas jogadas, se precipitou em alguns momentos para dar passe, para chutar. E não contribuiu defensivamente quando o Bahia estava sendo pressionado no final do jogo. E o Pimenta Malagueta não tem como ser diferente, né? Zeca, até por uma homenagem a ele. Mas destacar a partida muito boa do Elber, né? Fez um gol bonito, um gol de empate no momento importante do jogo. E deu forças pro Bahia buscar a virada na partida.
É, vou só estender o seu comentário sobre Rodriguinho. O Rodriguinho, ele não foi bem nessa e nem nas duas últimas, né? Desde que voltou, eu acho que esse já é o terceiro jogo, e em nenhum dos três jogos ele se mostrou o Rodriguinho que o Bahia precisa, que o Bahia conhecia e que outros times também, né? É, processo ainda de recuperação talvez não tenha sido concluído de maneira adequada. Vamos então aqui finalizar, né? O Pimenta Malagueta, mais uma vez, né? Um acordo entre os quatro aí. O Pimenta Malagueta unânime, Zeca, né? Com 4 votos. E também o Pimenta de Cheiro unânime, Anderson Martins, pela sua atuação ruim, não é verdade? Desse modo, né? E a classificação ela está da seguinte forma: Bahia em nono colocado com 28 pontos, né? Vindo aí de um bom momento com 2 vitórias seguidas, né? 4 vitórias
ficou,
em 5
ficou naquela pontos. Situação que Renan até comentou no último programa, né? Ficou a 6 pontos do G6, né? Que é a primeira vaga ali para Libertadores. E também ficou a 6 pontos do Z4, né? Que é o Vasco, que é o primeiro ali, que tá com 22 pontos.
Então, exatamente agora, está no meio aí, né? Dos polos de acesso e de rebaixamento. E só para complementar, né? O Flamengo, né, que abre aí o G4, tem 36 pontos. E o Atlético Paranaense, que abre aí o Z4, né, 17º colocado, tem 22 pontos. Vamos falar aqui de palpites, né? Thiago, 1-0. João, 1-1. Renan, 1-0. E eu, né, que trouxe aqui um palpite mútuo. Eu falei que se meu palpite era 1-1, mas se não tivesse Sabino e Giovani, seria 2-1 Bahia. Mas foi 2-1 Bahia, mesmo
mas
com
você
Giovani.
Errou. Você errou do mesmo jeito.
Mesmo com Giovani. Então, está aí. Estão aí, na verdade, né, os palpites.
É aquilo, é mesmo errando, você
partida.
Acertou.
Exato.
E mesmo acertando, você errou.
Foi um erro correto. Vai lá, Mendes.
Atirou no que viu e matou o que não viu.
Sim, perfeito. É um bom ditado, é muito válido nesse momento. Mais alguma informação sobre esse confronto aí contra o Coritiba?
Não, só curiosidade, né? Aquilo que eu falei de...
Não,
desde
só uma
85.
Curiosidade, quer dizer que você não vai falar curiosidade ou que você vai falar curiosidade?
Não, não é informação, é só uma curiosidade.
Entendi
pra gente
seu
poder,
ponto,
né?
É
não,
válido.
Porque aí a gente tem que pegar um pouco naquela parte da filosofia, né?
Sim,
é, não, é, então pô. se, então não, que aí fica a verdade com verdade, dá falso, falso com verdadeiro, dá falso.
Stonks.
E mesmo quando tá falso, tá verdadeiro.
Fora o VAR, né?
Isso. Que pode ser chamado.
É. VAR, sim. VAR, exatamente. Que é VAR, inclusive, que é o diminutivo de várzea, né? Que é como é o utilizado no Brasil.
E tá até precisando trocar, né, Renan? A geladeira da várzea e tal. Não tá conseguindo mais, né?
Claro, micro-ondas. É o miojo,
isso,
né?
Micro-ondas. Isso, miojo. Botar miojo no micro-ondas, um pouquinho de água quente.
Exato.
Fica saudade, Mendes.
Beleza, então a coincidência é a seguinte. Já que o João falou, né, da coincidência de 85 com 88 e tal. Eu trouxe, né, que 85, desde 85 o Bahia não vencia lá. E naquele ano o placar foi 2-1 pro Bahia, de virada. E o Bahia ganhou os dois jogos do Coritiba naquele ano, assim como foi em 2020.
Então já temos aí 2023, Bahia campeão brasileiro. Podemos divulgar aí, título do podcast, e vamos pra cima.
Então, pessoal, vamos falar aqui do próximo bloco. Vamos falar aí do jogo de Bragantino versus Bahia. Esse jogo que vai acontecer na sexta-feira, dia 20, lá no Nabi Abichedi, né? Agora, uma curiosidade, Tiagão, por que que se chama Nabi Abichedi? Esse nome diferenciado.
É o nome do pai do presidente do Bragantino. Que agora fugiu o nome do presidente, acho que é Marquinhos Chedi.
Entendi. Então,
que não tem nada aí a ver com árabe, né? Agora, é. Marquinhos.
Marquinhos, é.
É Marquinhos, mas aí Marquinhos, tem o S.
Mas aí uma homenagem, então, né? Esse jogo vai acontecer de noite, né? À noite, se preferir, às 8 horas. E, né, uma curiosidade aí, né, dos confrontos. Nessa mesma entrevista de Mano Menezes, ele falou que ele forçou o cartão em Daniel, porque a equipe já estava com vários jogadores com dois cartões. Então, para equilibrar o plantel em número de cartões, ele já forçou, né, esse cartão do jogador, possibilitando e ajudando no futuro a Mano Menezes organizar o time melhor e não perder tantas peças importantes. Em sequência, né, também o jogador Ronaldo suspenso. Já no lado do Red Bull Bragantino, né, o Léo Ortiz, zagueiro, suspenso também. Mendes, vamos falar dessa partida aí de Bragantino e Bahia.
Ah, primeiro, parabenizar o Mano Menezes, né? Que gestor da porra.
Demais.
O cara planeja a suspensão do atleta pra ele poder ter tudo na mão dele. Enfim.
Você pode olhar por esse lado, mas também pode olhar pelo outro lado, que eu não sei se é muito legal isso, não. Ficar forçando o cartão pra suspender jogador, né? Mas...
Por quê?
Eu acho que é interessante, porque o Bahia vai jogar na terça-feira pela Sul-Americana, então o Daniel vai estar bem descansado para a partida.
Qual é o seu ponto?
Acho que cabeu uma suspensão aí, viu, em Daniel, depois dessa declaração de Mano Menezes aí. Alô, CBF, bora punir o atleta.
Vai tomar banho, Thiago.
O ponto mais é que você forçar um cartão pode ser considerado uma atitude antidesportiva, né? Porque você tá forçando uma coisa que no caso, no próximo jogo, vai estar te atrapalhando.
E qual a punição pra isso? O cartão amarelo.
Não, mas aí eu não concordo não, porque só quem tá sendo prejudicado aí é o próprio Bahia, não tá prejudicando outro time.
Não, sim, concordo que é só o próprio Bahia, mas é exatamente por isso. Eu não acho que seria uma... não acho isso uma atitude muito correta não, né? Mas...
Tanto que alguns opinião, jogadores, né, que forçam cartão assim pra ficar fora de quando tem data FIFA, pra já cumprir a suspensão, pra voltar zerado, muitos desses jogadores já são punidos.
A CBF nunca vem vi punindo, punição por isso.
Eu também
vem
não.
Punindo essa
nunca
atitude.
Ouvi falar nisso.
É isso,
tá bom, então, essa você acompanha mais. Tá bom.
Tá bom, pega a notícia aí e manda aí agora.
Caraca.
Procura aí agora, notícia e manda aí.
Clima quente.
Eu gosto desse clima apimentado.
Ó, já teve aqui, ó.
Manda aí.
Tem um,
manda
uma aí, mais antiga.
Vamos lá, vamos lá.
Vou mandar uma da Champions, que foi Sérgio Ramos que foi punido. Vou mandar
Champions
agora.
Não é Brasileirão, você falou em CBF.
Eu vou mandar do Brasileirão, é só você ficar calado aí, que eu mando.
O que quer ver eu falar com você mandar no WhatsApp?
Mandar, é, eu também tô tentando entender isso. Entendi. Aqui. Rapaz, que coisa, hein?
Vamos, a gente tá... Porra.
Isso, enquanto isso, ouvinte, tá Thiago aqui procurando, né, a comprovação, né?
Agulha no palheiro.
Ele está dizendo. Agulha no palheiro. E tá me mandando
aqui algumas informações. A única coisa fora isso tudo, pô, é que eu acho assim, acho que não é uma atitude muito interessante, tanto do técnico quanto do jogador. Isso pode até acontecer, mas não acho interessante explanar isso, porque eu não concordo com essa atitude. De você forçar um cartão para, por exemplo, data FIFA, para próximo jogo e coisas do tipo.
Já achou alguma coisa aí, Thiago?
Já mandei o Andy Valdívia, que foi suspenso por 2 jogos por ter forçado um cartão amarelo, que foi esse caso de data FIFA, como ele já não ia jogar, ele forçou o cartão para quando ele voltasse zerado. O STJD, por considerar sua atitude antidesportiva, suspendeu ele por 2 jogos. Teve o caso também de Ronaldinho e Thiago Neves, que forçou o cartão e foi punido também da mesma forma. Por ser uma atitude agora, antidesportiva.
Agora, talvez isso não seja algo regulamentado, porque senão, acho que Mano Menezes não ia cometer essa gafe de anunciar assim no, em
meio. Não, é regulamentado, acho que não é também, não.
Cabe recurso.
É, tem que, mais uma vez aí, né, já tínhamos falado, tem que acessar o VAR e rever aí esse pronunciamento dele pra talvez, né, indicar aí uma punição.
Quero saber se teve punição pros jogadores do Vitória que forçaram as expulsões lá contra o Bahia em 2018.
Não vi forçamento de expulsão ali. Eu vi foi o árbitro desesperado e acabou expulsando jogadores que...
Aquele jogo que todo expulso. Mundo saiu...
Meu amigo, você não viu ninguém querer ser expulso ali?
Mas não. Ali foi um jogador que causou, né? Não foi um
Vinícius
planejamento.
Vinícius agrediu Canu e Canu foi expulso.
Não, depois
não,
disso
o Renan
tudo
tá falando
aí,
depois. Do fatídico negócio
Gabriel,
que...
Gabriel Bispo, Mancini, sei lá como era o nome dele.
Ele mesmo.
É.
Foi lá...
Foram julgados, teve julgamento.
E se o Vitória não tivesse ele, ia ter que acabar o jogo por causa da quantidade de jogadores. Ele forçou a expulsão para acabar o jogo.
Foram julgados.
Na verdade,
mas...
ele foi orientado por
nada.
Wagner Mancini, né? Por esse mau caráter de olho sujo, chamado Wagner Mancini.
Se ele foi orientado, então cairia no mesmo caso.
No mesmo caso de Mano agora e Daniel.
Mano agora, isso, exato.
Não entraria não, viu?
Não entraria?
Não entraria no mesmo caso, não. Porque nesse caso do jogo do Bahia e Vitória, o Vitória quis expulsar um jogador e a partida acabou antes do tempo.
Sim, mas o caso não é
e acabou empatada
ou não. Isso aí é a consequência da
consequência,
causa, mas a causa é a mesma.
A consequência de Daniel tomar amarelo e ficar fora do próximo jogo prejudicou quem? O Bahia.
O Vitória prejudicou o Bahia e o Vitória,
porque o jogo
causa...
não terminou, ficou 1-1.
Terminou 3-0 pro Bahia.
Terminou 3-0 pro Bahia.
Isso.
Foi W.O.
Sim, depois nos tribunais, exatamente, mas no momento do que aconteceu
não
o negócio, tava com
1-1.
Prejudicou quem? O Bahia e o Vitória. Por isso que foi julgamento, o Bahia ganhou de 3-0.
O julgamento
não, mas
não
aí,
foi pra
aí eu acho que você tá colocando...
O julgamento foi pra punir os jogadores que brigaram.
Você tá tentando colocar dois pesos e duas medidas aí.
Mas, Mendes...
Ah, tudo você, 25 quilos.
Você concluiu... Quer dizer, você nem começou direito, né? O seu pensamento aí sobre...
Eu mais, pô.
Falando sobre Bragantino e Bahia.
Bom, é um confronto complicado. O Bragantino também deu uma melhorada na tabela agora, né? Nesses últimos jogos. Conseguiu sair da zona do rebaixamento. Mas é um time que eu vejo que se comporta muito bem de forma reativa, assim como o Bahia. Então eu acho que pode ser um jogo muito truncado, já que os dois times gostam de dar bola para o adversário para partir em contra-ataque. Já pode deixar o placar?
Já sim.
Beleza, então acho que como estou eu e Renan aqui presente nesse programa, o Bahia não vai ganhar esse jogo. Mas acredito no empate aí, 1-1.
Renan.
Eu acho que vai ser um jogo aí difícil novamente, né? O Bragantino, apesar de estar lá embaixo, vem de uma vitória aí fora de casa contra o Botafogo de virada, né? Então vem com moral, ganhou a primeira fora de casa no Campeonato Brasileiro. É um time perigoso ali no ataque, tem Arthurzinho que a gente já conhece aí, saudades inclusive. Vai jogar inclusive na sexta, né? Sexta-feira de saudade. E tem a Claudinho também, né, que é um bom jogador. Pra mim, acho que é o destaque do Bragantino aí desde o ano passado. É um cara acima da média, né? E tem outros talentos aí no Bragantino, né, bem jovens. Então, o Bragantino tem qualidade, mas não tem experiência. Eu acho que isso é o que falta no Bragantino. E o Bahia tem jogadores experientes, né? Então... acho que o Bahia vai conseguir usar dessa experiência e vai sair de lá com um bom resultado. Acho que não vai ganhar o jogo, mas vai ser um empate aí. 2-2.
João.
Como eu comentei, né? Acho que esses próximos três jogos aí do Bahia vão ser importantíssimos pro futuro na competição. Acho que esse é um dos jogos que o Bahia tem chance de vencer. Mas... concordo com o que Mendes falou, esse jogo pode ficar um pouco truncado ali, porque são dois times que gostam de jogar no contra-ataque. E por esse motivo, eu acho que vai ser um jogo de empate também. Vou ficar com o placar de 1-1.
Thiago.
Acredito que vai ser um jogo difícil, né? O Bragantino gosta de dificultar as partidas. Um time brigador. Mas o Bahia disparou, né? Por mais que mereça perder esse jogo pela falta de profissionalismo de Mano Menezes e de Daniel. Que a bola puna o Bahia, né? Nesse jogo, mas acredito que não irá punir. O Bahia vai ganhar mais uma, será 1-0 o Bahia.
Primeiro placar positivo dentre tantos empates. Só para manter um equilíbrio aí, 2-1 Bragantino, então. Só para ser diferente. Mais algum comentário aí sobre essa partida de Bragantino e Bahia?
Sobre isso, não.
Apenas que vai ser numa sexta-feira, por ser sexta, e ser depois de uma sexta-feira 13, pode acontecer algo de ruim, principalmente se passar um gato correndo no meio do campo.
Rapaz, gato no campo nunca vi, não.
Então, se isso acontecer, a chance do Bahia ganhar cresce para 73%. E fora isso, a chance do Bahia ganhar fica ali em torno de 34%.
É por isso que eu gosto quando vocês todos estão presentes. Ei, João, no podcast.
Onde você joga a bola, parece gato?
Não, geralmente são...
Eu já vi que era o quê?
Geralmente são cachorro. Por isso que eu tô falando, que é um caso especial, entendeu?
Tem como apostar no bet se entra cachorro, se não entra, se vai entrar gato, não vai?
Tem, com certeza tem.
Então vou apostar na entrada do gato.
A cota pro gato tá de 2.35. A de cachorro tá 1.33.
E tem a variação da cor do gato?
A variação você pode apostar também, criar uma aposta lá, que aí o gato preto parece que tá com 4.25.
Maravilhoso, com certeza o ouvinte ele vai procurar esse tipo de aposta, com certeza deve ser muito interessante, e acesse nosso Instagram Futebol Pimenta para mais dicas como essa, né, maravilhosas, de como apostar em animais durante um jogo de futebol.
Só antes de você terminar aí, não sei se vocês falaram, só uma informaçãozinha aí sobre jogador Rogério, vocês já chegaram a falar?
Pode mandar.
né? Rogério, aquele grande Rogério, grande jogador, maravilhoso do Bahia, né? O que jogou aqui no ano passado, que quase fez um gol do meio de campo, só não fez porque não chutou, né? Ele tá saindo aí do empréstimo, sendo repassado, né, do Sport pro Juventude, né? Mas ainda pertence ao Bahia, né? Saudades, Rogério.
Rapaz, eu tenho agora mais informações também. O Bahia oficializou o empréstimo do zagueiro Wanderson pro Fortaleza. Inclusive, o Fortaleza gosta de buscar jogador no Bahia, né? E saiu no bid, né? O Gabriel Novaes já está regularizado. Não foi nem anunciado ainda pelo clube, mas já está com as documentações tudo ok.
Wanderson, que fez quase fez aquele golaço, né? De fora da área. Só não fez porque fez falta.
Muito bem, meus amigos. Não esqueçam mais uma vez aí de acessar nosso Instagram, Facebook e Twitter, Futebol Pimenta. E com isso, muito obrigado a você que ficou até o finalzinho nos ouvindo. E um grande abraço também a toda essa minha bancada virtual.
Grande abraço a todos e até a próxima.
Forte abraço a todos. Renan, até algum ano aí na vida.
Dia, boa tarde, boa noite. Até aí, sei lá, 2015, de agosto, de Deus. A gente vai se ver no passado.